Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados, a colegas e quem nos assiste, tanto pela TVAL, pela internet e por meios de comunicação que levam a informação para os catarinenses e para o nosso país. Então, ao público que nos acompanha, o que me traz na tribuna hoje é de que nos últimos dias, nos últimos meses, tem algo que está deixando muitos catarinenses inseguros. Temos vivenciando o momento da pandemia. Mas não é sobre isso que eu venho falar agora. Eu venho falar de um outro assunto, pois há rumores cada vez mais frequentes sobre um possível processo de privatização de dois grandes terminais portuários de Santa Catarina, os localizados no município de São Francisco do Sul e de Imbituba. Esse deputado tem conversado com lideranças políticas, representantes de sindicatos, com administradores e operadores dos terminais e percebe a preocupação dessas comunidades. A questão central está na percepção de uma possível mudança no reflexo das economias portuárias em relação às comunidades, na distribuição de renda, que poderá ser substancialmente reduzida com a concentração do poder econômico a partir de eventuais privatizações. O governo do Estado não se posiciona, ao menos com clareza, mas há indícios de que pode haver a devolução da administração portuária dos terminais para a União, e essa encaminharia o processo de privatização. Eu estou prospectando o assunto, porque Santa Catarina precisa avaliar os passos que representam esse possível processo. Hoje, quando se aborda a questão de privatização portuária, o principal argumento está na eficiência, e não se leva em conta a questão social, a distribuição de recursos gerados com as operações portuárias para as comunidades envolvidas. Como se sabe, Santa Catarina é privilegiada em estrutura portuária. Dos 36 grandes portos brasileiros, 6 estão em nosso estado. São 2 portos privados, os de Itapuá e Navegantes, 1 municipal, que é em Itajaí, e 3 ligados à SC Parcerias, o de São Francisco do Sul, de Imbituba, Laguna, sendo o de Laguna, esse, um terminal essencialmente pesqueiro. Os maiores que têm a ver com a operação de estruturas administrativas de economia mista ligados ao Estado são, por muitas vezes, alvo de críticas por questões ligadas à eficiência administrativa, com reflexo em suas operações. Este deputado tem escutado muito a respeito dos problemas. E posso afirmar que muitas vezes me ocorre que problemas de eficiência relacionados à gestão podem ser modificados para melhor com administrações profissionalizadas, administrações técnicas, pessoas com know-how na área para fazer a gestão desses equipamentos. Então, há o argumento de que as privatizações pode resultar em maiores aportes nos investimentos e na dinamização das operações portuárias. Mas é preciso levar em conta a questão social. E se uma privatização poderá implicar na concentração de renda e na exclusão de agentes que hoje participam da operação e representam parcelas significativas da economia e da população das cidades? Essa é a minha grande preocupação como agente público, que escuta a comunidade, ouve vozes apreensivas com o que poderá vir pela frente. O Porto de São Francisco tem excelente estrutura natural em sua baía, com bom calado, bacia de evolução e um cais acostado de 780 metros. Ali operam as empresas Terlogs e Bung, com contêineres e a exportação de grãos, e a SIDASC com fertilizantes. O porto tem conexão com a rede ferroviária, aliás, com problemas para a vida urbana da cidade, isso é bem verdade, mas tem ainda o terminal da Babitonga, privado, com mais de 225 metros de cais. Já o porto de Imbituba, na origem, tinha história ligada à pesca, depois ao carvão, mas ganhou dinâmica a partir dos anos 80, com a construção do novo cais, e adiante em 2008 com o terminal de contêineres e em 2016 com a operação de granel. Ou seja, esses dois portos que têm participação da SCPAR no comando das operações são rentáveis e representam receitas para o Estado de Santa Catarina. Mas, mais do que isso, eles garantem renda para as comunidades de São Francisco e Imbituba. Tenho dito, não é São Francisco e não é Imbituba que tem um porto, mas é o porto que tem as cidades na sua volta, porque elas nasceram, cresceram, se desenvolveram em consequência deste equipamento. O sentimento de que há uma vontade de privatizar preocupa, porque, além de dar fim a uma receita para o Estado, olha só, ao que me parece, vai ficar aí um passivo trabalhista se houver essa devolução. Quero dizer de que temos uma casa alugada por 20 e tantos anos ainda, e o governo, não de forma oficial, mas se ouve os murmúrios, é isso que me preocupa, quer entregar essa casa de volta ao seu proprietário, mas tem alguém morando nela. Então, nós não podemos permitir algo nesse sentido. Por essa razão, eu tenho requerido nesta casa a formação de uma comissão especial para acompanhar todo o processo de perto, ouvindo, através dessa comissão, as comunidades, as lideranças, através de audiência pública, tendo a oportunidade elas de participarem das reuniões, para fazer com que a gente encontre o ponto de equilíbrio. Eu pretendo acompanhar esse assunto com bastante proximidade, porque o entendimento que tenho é que a eficiência deve ser prioridade em qualquer segmento e a capacidade de investir está sempre associada à eficiência. Mas também entendo que as boas práticas administrativas podem mudar, ampliar a capacidade de se investir em nossos portos. E o reflexo da estrutura desses portos para as comunidades precisa ser levado em grande conta. Então, finalizando, né, até posso concordar em partes na privatização, mas que essa privatização ela venha a ser através da área da autoridade portuária. Resumindo, o síndico do prédio, aliás, o síndico do porto, o síndico do porto vai administrar os recursos que o porto gera ali no seu uso, que é o pedágio da entrada e da saída dos equipamentos, caminhões e tal, e de quem usa aquele espaço. Então, através desses recursos, se espera, através dessas tarifas, se espera a manutenção, as melhorias, o porto garantindo eficiência, qualidade e, posteriormente, com isso, competitividade. Porque quem opera o porto são os operadores, não é o governo. Agora, o governo, se não quer esse equipamento, ele que privatize a administração dele. Porém, deixar bem ressaltado, com regras estabelecidas em lei, que nós acompanhamos isso para não prejudicar toda uma nação, toda uma comunidade, todo um segmento que tem história, que tem muita participação lá dos nossos bisavós, avós e aqueles que hoje estão colaborando com esse equipamento, deixando ali os seus ganhos no comércio local, no comércio regional. E tão logo, se isso acontecer de forma radical, uma privatização, nós entregando para a iniciativa privada, visando simplesmente lucro, nós vamos ver um problema social muito grande na nossa volta. Então, é essa a minha preocupação, é esse o meu pedido, que nós, inclusive deputados, ficamos muito atentos quanto a esse processo, sabendo que não só as comunidades que estão em volta do porto, mas toda uma região, todo o nosso estado, todo o segmento da economia depende deste equipamento, tanto para levar para fora os nossos produtos, quanto para receber produtos do mundo inteiro para abastecer o nosso sistema, as nossas indústrias, o nosso comércio e o nosso cidadão catarinense. Então, fica aqui o meu apelo de que realmente nós buscamos o ponto de equilíbrio quanto que deste assunto que se fala de privatização dos nossos portos. Entendo que precisa eficiência, mas temos que olhar com muito carinho aquilo que está acontecendo na nossa volta. Meu grande abraço, muito obrigado e até uma próxima.